Passei muitas horas nessa sala.
São coisas que acontecem.
Acontece sempre alguma coisa de novo.
Tu não sabes o que é que acontece.
Fica sempre uma sensação de desconforto.
E eu já levei chapada, já tive fugido, já fui preso.
Não sei, aquelas horadinhas.
Não é isso que interessa.
Fazia assim, tipo, metia-se um bocadinho em bicos de pés.
Felizmente há poucos desses.
Os sentimentos e as ideias e a tragédia.
Essa é daquelas coisas que podem fazer em casa, ao contrário do wrestling.
E se interessa para outras coisas...
Coisas boas, não é?
Extraordinário.
Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Sobre os músicos que vão estar em palco a cantar as canções dela, disse recentemente: o que eu gosto nesta gente é o facto de serem descomprometidos com o sistema, ao mesmo tempo que são muito comprometidos com o seu trabalho. E são muitos: B. Fachada, Mitó, Ana Bacalhau, Manuel Dordio, Samuel Lúria, Márcia e, claro, o mentor Gonçalo Tocha. B. Fachada, por exemplo, para os ensaios, levava debaixo do braço o disco dela em vinil, que se transformaria em espetáculo-homenagem. Dinamite foi o primeiro disco. Ela nasceu há 60 anos no Carregal do Sal, começou cedo a experimentar o teatro, as canções, a televisão. E de repente, ao lembrarmos-nos dela, é como vermos a nossa vida por um retrovisor familiar, onde nos aparecem programas de entretenimento ao fim de semana, as primeiras telenovelas, os festivais da canção e esse lugar da Eurovisão onde a nossa esperança sempre esmoreceu. O nosso crescimento confunde-se com a vida dela. A vida dela entra pelo nosso álbum de família. Ela tinha uma energia invulgar que dispensava grandes artifícios nas suas calças de ganga e colete. Imagino que tenham sido muito dolorosos os anos em que perdeu os irmãos e o momento em que descobre ter uma limitação que a impede de cantar. Já não poderá andar de bicicleta no Carregal do Sal, mas vamos buscar o sal, o da vida, aonde o encontrarmos. Nas canções, por exemplo, as suas, na voz dos outros. E como se sente por ter de novo o espetáculo de homenagem ao vivo e a cores, desta vez na edição que aí vem do Vodafone Mesh Fest? É a Dina que está hoje no Fala Com Ela. Dizia ela numa entrevista que não podemos confundir o simples com o banal. E eu aceno e até lembro que o exagero, o excessivo, vem sempre sublinhar a falta e a falha. Fazer simples, direto, bom, é difícil. Não é para todos. Foi para ela, para a Dina. Olá.
Olá, bom dia, boa tarde.
A tua música seguiu sempre essa simplicidade, Dina?
Eu tentei, porque nunca pensei muito em a trabalhar, em elaborar. Portanto, não era uma música de laboratório, foi sempre muito, não à primeira, ao primeiro acorde, ao segundo acorde, mas foi sempre construída de uma forma muito natural, até porque eu, sendo autodidata, a coisa é muito espontânea. E eu fiz sempre porque ela
fluía.
Surgisse, exatamente, surgisse assim.
O que é que ouvias com os teus irmãos? Lembras-te?
Lembro, mais ou menos. Somos seis. E temos algumas diferenças de idades. Portanto, eu ouvia o que eles ouviam. Eles ouviam o que eu ouvia, nem por aí. Eu ouvi bastante coisas. Eu lembro-me de Raining Tears, do Zaphrodite Child, por exemplo, que estava Raining Tears, esta voz. Eu já gostava de música anglo-saxónica, não percebia nada, e assim continuo não percebendo nada das letras, porque é a música que me guia. Depois a letra logo se vê, mas é sempre a música que é o meu fio condutor.
É um imã.
Exato, é o fio condutor para eu viajar, para eu voar, para eu meter dentro da minha concha. Um pouco
fizeste
assim.
Sempre primeiro a música?
Fiz sempre, não, a maioria das vezes foi sempre a música que surgiu primeiro. Depois, algumas surgiu letras, alguns letristas que já tinham letras essas que eu gostava, e aí eu tive que compor para a letra. E aí deu-se um fenómeno muito engraçado, que eu compunha de uma maneira diferente, porque estaria menos solta, não é? Mas curiosamente, mais portuguesa, mais intensa, não sei, as músicas que eu tenho, as canções que eu tenho, onde eu fiz a música para a letra, são canções com uma intensidade diferente das, daquelas que surgiram com onde a música surgiu primeiro.
Curioso. Os teus pais, muito conservadores?
A minha mãe não tanto. A minha mãe é suriana, nascida em São Miguel, Curíscal, Malamanhote. O meu pai, completamente beirão. Um casal engraçado. Algo mais ou menos. Aliás, foi o meu pai que me pôs no Quinteto de Angola a tocar, portanto, não eram muito conservadores. O meu pai não... Eram falsos conservadores, pronto. Sabes que há muitos anos, numa vila de Carregal do Sal, há determinados comportamentos que têm, mas penso que os meus pais, acima de tudo, sabiam, tinham uma linha de conduta onde... Era fácil...
Encaixar.
Os meus pais eram funcionários públicos. Portanto, naquela altura, havia um comportamento imposto, mas não era forçado. A minha mãe, uma mulher mais de trabalho, claro, mas mais uma mulher mais literada, lia um bocado mais. O meu pai era mais para o lado que dormia melhor. O meu pai não era assim uma pessoa muito... Era bom pai, mas não era assim muito ligado, não era muito afetivo.
Lá está, porque fazem parte de uma geração em que ainda não sabiam como podiam dizer as coisas boas ou como podiam fazer um mimo e não parecerem lamechas com isso.
Era.
Hoje em dia, felizmente, andamos todos a compensar essa falta. Felizmente, claro.
Pois, nunca é tarde.
Nunca é tarde. Andaste num colégio, não foi?
Andei num colégio que era particular, mas que pronto... Eu era externa e, por acaso, o meu padrinho era sócio. E por aí é que eu pude lá andar, eu e os meus irmãos. Porque senão não havia capacidade financeira.
Para seis irmãos, não é?
Sim, andámos todos estudámos lá, em tempos diferentes, mas era um colégio que se pagava caro, né? De maneira que foi só por... Houve ali um acordo qualquer e, portanto, o que os meus pais pagariam, que eu hoje em dia não sei, mas sei que havia ali uma grande ajuda, não é? E, portanto, daí...
Educação...
Colégio Nuno Álvares Pereira.
No Carregal do Sal?
Carregal do Sal, sim.
Tiveste educação religiosa?
Também tive, mas tinha aquela que tinha educação moral. Moral e religião. Não te digo como é que eram as... Era o padre lá da vila que dava essa disciplina. Era uma moral, muito pouco moral. Eu não ouvia metade, a sério.
O que te ficou disso tudo? Pouco?
Não, porque a minha mãe sendo católica... E eu indo à missa, eu de alguma maneira sempre me senti, tenho fragilidades e assumo que tenho muitas fragilidades. E é para aquilo que tu não entendes, hoje em dia eu consigo fazer essa análise. Na altura, miúda, eu era obrigada, tinha que ir com a minha mãe à missa e pronto. Não havia cá os meninos, poxa, a educação era uma coisa muito bonita e o pai e a mãe, aquilo nós não... O levantar a voz não havia, ou o dizer não, tínhamos que contextualizar as coisas muito para eles perceberem o porquê das coisas, portanto, às vezes dava trabalho dizer que não. Não, porque a mulher está calada, porque já sei que não vou conseguir. Pronto.
Em altura de fragilidades, recorremos todos a uma força superior, será isso?
Eu sim, eu sei. Nessa altura não tinha essa consciência. Ia porque sim, pronto. Mas ia também porque ia toda a gente, aquilo era quase um ponto de encontro, porque as meninas do colégio, internas, também eram obrigadas a ir à missa, e os internos também eram obrigados a ir à missa. Portanto, havia ali um encontro diferente, num espaço diferente, com a malta toda que andava no colégio. E, portanto, aquilo até tinha ali o Carregal tinha até um certo... Eu não sei se essa palavra cosmopolita é adequada, porque tinha mesmo um movimento estudantil. Tinha muita gente de fora. E, portanto, havia ali cafés onde só a malta... Se era só frequentado pela malta... que andava a estudar, onde nós fumávamos os nossos primeiros cigarros, onde falávamos, enfim, de liberdades, não é? Onde tudo explodíamos, todas as nossas hormonas eram... Era ali que tudo ia destilar, pronto, porque em casa as conversas tinham que ser um bocadinho... Eram um bocado de redutoras, ou não havia. Nessa altura não havia que a conversa, o que é que fizeste, como é que te ocorreu o dia. Não havia tempo. Os meus pais não tinham tempo. A hora do almoço, eu almoçava com eles, jantava com eles. E havia ali um momento, e lembro-me do meu pai e da minha mãe falarem muito durante o almoço, e eu, para não ser posta em questão, calava-me, porque se eu falasse ou dissesse alguma coisa, ainda vinha uma pergunta que eu não apetecia responder, e então não.
Nunca tiveste um espírito revolucionário, contestatário? Não.
Tive, mas era um bocadinho, não sei se depois, ou seja, naquela, no colégio.
Formatado, era formatado, era um espírito.
Não era um espírito formatado. Era mesmo ir contra as regras que o colégio, por exemplo, nos impunha. As meninas não podem ir para o recreio dos rapazes. Ai, não, talvez bem com isso. Pumba! Faz parte da adolescência, é mesmo a rebelião saudável. Quer dizer, tu és adolescente e tentas desafiar, sabendo que dificilmente eles te apanham. As meninas normalmente estavam sempre na casinha, na sala das meninas, brincavam ao mata, o que eu adorava, saltavam à corda, os rapazes faziam fogueiras, estavam ali às rodas, e disse, opa, aquilo é muito mais divertido, era outra cena. E eu, pronto, torneava aquilo, vim, e pronto. Outra coisa que acontecia...
Eras vista como uma Maria Rapaz?
Era vista como uma Maria Rapaz, e eu tinha os rapazes todos do meu lado, mas todos do meu lado, eu era muito mais amiga. Eu tinha grupos de rapazes, aliás, o meu primeiro namorado era... Eu andava no primeiro ou no segundo ano, nesta altura será o quinto ou o sexto ano, não é? E foi com um do sétimo ano, o primeiro namorado, como tem... Pronto. E do género, nas aulas de lavores, eu tinha lavores. Pá, eu não percebia mesmo nada. Então, era uma macaca, punha-me a fazer imitação. Eu era muito macaca mesmo. Eu ia até ao limite. Do género, de pôr no chão, para a Dona Virgínia, que horror, eu acho que nem ia contar isto. Pôr bocados de giz e a senhora ia, escorregava, e não sei, essas coisas.
Fazias essas coisas.
Fazias essas coisas. Era muito... Era estrambulhada, era completamente estoura. Completamente estoura. Era doida. Pronto. Eu penso que, de alguma maneira, era um bocado também... era fora de casa, que eu também... Era a maneira de eu, boom, soltar e de descarregar energias, não é?
Nunca quer dizer, houve queixas aos teus pais do teu comportamento?
Felizmente não. Felizmente não, porque o meu pai bebia um café no mesmo... iam depois de almoçar, iam beber café ao mesmo café... onde ia o diretor do colégio. E, portanto, eles cruzavam lá, portanto, não havia, nunca houve, apesar desse diretor ser um diretor muito rígido, que teve até problemas, acabou por ser expulso, na altura depois do 25 de Abril, porque era mesmo pessoa completamente destrambelhada, desequilibrada, pronto. Até mesmo para os filhos, era de uma violência física e psicológica terrível. Portanto, os meus desafios era desafiar um bocado. Já ver até onde é que eu vou. Rebelião, não era isto. Era esta rebelião. Portanto, é infantil ou adolescente, quer dizer, pronto. É quase inofensiva, de acordo com o que se faz hoje. Quer dizer, eu não maltratava um professor. Capaz, mas como? Já era nós, entrava o professor e nós levantávamos. Jamais questionar assim.
Eram pequenas travessuras.
Era um pequeno, está bem, chamamos-lhe travessuras, está bem.
Voltas ao carregal muitas vezes?
Vou. No Natal já não vou, mas passo lá o agosto.
Ainda podes andar de bicicleta ou já não te convém?
Não posso mesmo, Inês, não posso, infelizmente, porque é um prazer fantástico andar de bicicleta, é uma coisa extraordinária, mas não posso.
Vamos ouvir, já continuamos a conversa, vamos ouvir a primeira canção, a Elis Regina com a Dama do Apocalipse.
Isto é extraordinário, esse tema é assim, a Elis Regina, eu trouxe isto porquê? Porque é assim, esta mulher tem uma voz que até dói, pronto. Esta dama, eu gosto deste álbum todo, tem flashes de várias histórias, de várias... É extraordinária, esta mulher tem um timbre, tem a maneira como ela ataca as palavras, para mim, é a melhor e continuará a ser a melhor cantora e intérprete brasileira.
Vamos ouvir a Elis Regina, então.
Branco por cima e o negro de um sorriso herói. Trancam minha mente, eu nego quanto a dor destrói. Rasgam-me o sonho e o mal me põe na vida, e a vida me faz sem medo. Nos diademas, pragas, anjos de neon, nos holocaustos, trompas, flechas, megatons, Rasga-se a terra e o fogo traz a vida, e a vida não tem segredo. Fecha-se o mar, o sol se nega, nega-se o pão, a paz, o amor me cega. Sete rajadas correm, somem, e uma mulher se entrega e se impõe ardente. Constante, serpente, vulcão. Abre-se a mente e o cego vê a luz nascer. Trava-se a guerra e o fogo faz a vida, e a vida não tem segredo. Fecha-se o ar, o sol se nega, nega-se o pão, a paz, o amor me cega. Sete rajadas correm, sobem, e uma mulher se entrega e se impõe ardente, constante, serpente, vulcão.
Fala com ela na Radar, hoje à conversa com Dina, na próxima edição do Vodafone Mesh Fest, dia 25, o espetáculo Dinamite, o primeiro álbum da Dina, cantado por gente como a Mitó, a Márcia, o B Fachada, Tocha Pestana, entre muitos outros. É verdade que o B Fachada levava o Dinamite em vinil e que disse, achei muita graça, que ele sabia muito mais de ti do que tu dele.
Sem dúvida. Foi um encontro com o Alvin, No Festival da Canção Alternativo, ele veio ter comigo exatamente de... Ele nem foi com o Dinamite. Foram com 3 ou 4 singles. Um de 77, era o Viva a Liberdade. Depois um EP, eram 3 EPs. Ah, eu não acreditava. Como é que ele arranjou aquilo? Ele disse, tu sabes muito mais, eu sei muito mais de ti do que tu sabes de mim. E é verdade, o B. Fachada disse uma coisa muito engraçada na altura do primeiro espetáculo de Dinamite, no São Luís, que foi numa entrevista, não sei aonde, perdoem-me, que ele disse, a Dina, disse que para além que as pessoas iriam descobrir a minha música, disse, tantos êxitos, foi ali um paradoxo, tantos êxitos para tão pouco sucesso. Eu percebi exatamente o que é que ele estava a querer dizer.
E tu achas isso?
Eu sou obrigada a concordar um pouco com ele. Ou seja, o êxito, pronto, eu só vivi, não fiz outra coisa senão, só vivi de música. Portanto, escusado será dizer que tive algumas dificuldades, ou alturas em que eu estava melhor, alturas em que eu estava um bocadinho menos bem, não é? Em termos financeiros, note-se. Que é o nosso problema todo, mas percebi que não era que o sucesso, eu penso que é o sucesso que o B. Fachada está a referir, é um sucesso cá, onde as pessoas o sentem, onde está visível, onde sim, é uma pessoa de sucesso.
Mas o sucesso não é cada vez mais efêmero também?
Claro, Lina, que o sucesso cada vez é mais efêmero. Hoje, Mas há 30 ou 40 anos atrás, para quem tem uma carreira de 20 ou de 25 anos ou de 30, não seria, foi muito cimentado. Podemos falar no sucesso do Rui Veloso. Portanto, ele tem êxitos e tem sucesso. Podemos falar no sucesso, ajuda-me, sei lá, blá, blá, blá.
Não conseguiste fazer uma casa com piscina?
Não consegui fazer uma casa com piscina. Tenho uma casa, um apartamento confortável, que eu gosto muito, adoro estar na minha casa. Nunca pude comprar um carro em primeira mão, comprei sempre em segunda mão, mas fui uma mulher feliz, estás a perceber? Portanto, é assim, pronto, agora, eu sempre vi disto, não há pessoa que não me reconheça na rua.
Isso, eu pergunto se o sucesso não será isso, que é cada um de nós poder cantar as suas canções.
Pronto, podes ler isso assim, ou seja, há várias leituras a fazer daqui. Tu podes fazer essa leitura e está correto, da mesma maneira que o B. Fachada fez aquela leitura e está correto, estás a perceber? Aquela leitura está correta, não é? Está correto.
O sucesso, como tudo, aliás, terá várias leituras, não é?
Claro.
Podemos pensar no sucesso pela via financeira, não é? Portanto, quantos são os artistas que depois de 40 anos continuam a dar concertos e se aguentam? É difícil, não é? O país é pequeno, a indústria é pequena, é asfixiante.
Em dois anos dá-se a volta. Eu fartei-me de cantar nos mesmos sítios. Pensar, 3 ou 4 anos já deste a volta mesmo. E 3 ou 4 anos deste a volta mais que... Não é? Agora,
vivendo nessas oscilações, como todos vivem, aliás, exato, mesmo os que terão mais dinheiro ou mais sucesso, como é que se dá a volta a essas oscilações financeiras, por exemplo?
Bem, é difícil, tens mesmo que ter... Eu fui um bocadinho protegida em termos dos meus pais, eu não tinha muita noção de como é que era gerir o meu próprio dinheiro. E foi, os meus primeiros concertos, foi tudo um bocadinho facilitado. Eu aquilo era, depois de 3 ou 4 cantigas e já tenho um ordenado na mão, percebes? Quer dizer, não vou dizer que geri um bocadinho mal também esse lado. Mas depois, enfim, caíram umas coisas em cima e eu tive que aprender a gerir bem, claro, porque realmente o dinheiro é uma moeda de troca, é com aquilo que tu tens, comprar as coisas que tu precisas. Mas nunca fui muito ambiciosa em relação, e em relação a isso, portanto, era fundamental eu ter um sítio, uma toca onde eu me enfiasse, não, para não apanhar chuva nem frio durante o inverno, um carro para me poder movimentar e ter dinheiro para comprar as guitarras que eu tanto queria. Porque isso era... E comprando a música que eu também...
Quantas guitarras tens?
Não tenho assim tantas, tenho 8 guitarras, pronto.
Tocas em casa?
Toco em casa. Ultimamente não tenho tocado tanto. Mas toco porque cada guitarra tem um som diferente e leva-te a uma canção diferente. Ou seja, há um alívio ao ter um som, uma sonoridade diferente. Tu crias, eu fiz canções numa guitarra que não fiz... há canções que eu só toco naquela guitarra. Canções, exatamente, é engraçado isto.
Ainda voltando a essa questão interessante do sucesso para quem teve e tem tantos êxitos... Poderá também ter a ver com o facto de tu nunca teres sido muito espampanante e sempre discreta em palco, por exemplo?
Pode ter passado também por aí, mas houve aqui falhas, minhas provavelmente, mas falhas também da editora que estava, porque eu não era um produto assim muito vendável, eu não era às 12, quer dizer, onde a editora está a apostar tudo e vende a imagem, e atrás da imagem vem uma música. Eu era muito simples, não é? Muito guitarrinha, curtinho, calças, já eram a dizer-me, pá, tu vais de ténis, vais de gangas para o palco. Eu era muito insegura, e aquilo criava muita confusão quando me
dizia.
Eras
insegura?
Era, claro. Ainda hoje tenho alguma insegurança, mas era
não,
insegura.
Não, eu estou a dizer isto, com espanto, somos todos inseguros, pois, não é? Uns disfarçam melhores que outros.
Pois.
Não, mas pensei se essa convivência, por exemplo, com os rapazes, se isso não tinha dado mais confiança.
Não, deu-me, que eu adquiri a lata deles também, não é? Era latosa, pronto, eu não tinha, mas era insegura, mas ao mesmo tempo... Também era um bocadinho naif e queria fazer, e achava que... Eu sempre acreditei muito nas minhas músicas. Olha, vou-te contar uma história. Eu, quando foi a primeira vez que fui ao Festival da Canção, quem fez a maquete fui à RPE, que era o Zé Fortes, e quem fez foi o o Jorge Palma a tocar no piano e o Ramon, não, foi só piano, que era o Guardado em Mim e o Guarda-Chuva. Pá, eu, aquilo, ver as minhas músicas tocadas pelo Jorge Palma, e pá, aquilo teve, tinha para mim um som, e eu estava, tinha a minha secção rítmica toda na cabeça. E eu fui aqui no campo pequeno, que havia assim uns bancos e umas árvores, eu comecei, olha, anda cá, chamava as pessoas, malta nova, lá se gostas disso, e começava a tocar as canções. E as pessoas paravam, olhavam, pá, não me detesta assim, portanto, eu tinha um bocadinho de lata, mas também tinha um bocadinho de confiança em relação às minhas coisas, mas depois era insegura em relação a um estar mais exposto a televisões, à exposição mais com mais pessoas, com outro tipo de rádios e televisão, porque entretanto eu confrontei-me com pessoas que já eu estava farta de ver na televisão, não é? E então, pá, como é que será? Mas no momento certo, eu dava ali um clique e a coisa acontecia. Portanto, quer dizer
essa
que
essa confiança
eu...
também se foi ganhando depois em palco?
Foi. Eu acho que foi. Eu era um bocadinho... Eu quando digo que sou autodidata na maneira de compor, na minha guitarra, também fui um bocadinho autodidata na maneira da performance em palco. Percebes? Eu de alguma maneira... Eu era a minha música, estava para mim como eu estava para a minha música. Portanto, aquilo era uma exposição. Eu não podia nunca ir de saltos altos e de vestido, porque a minha música é um reflexo, claro, da minha pessoa. Portanto, quando me dizem, pá, mas porquê que não levas um vestido ou um fatinho mais... Ah, não tinha a ver.
Tu, não
porque
esta vez,
desamparem uma loja. Ninguém canta isto assim, só mesmo Bette Miller, estás a ver? Sobre a Bette Miller, mas eu não sou, não tenho.
Não vamos ouvir a Bette Miller agora, mas vamos ouvir a Linda Ronstadt.
Uau!
Foi sempre uma.
Foi uma referência,
não foi?
Foi sim.
Com o Lose Again.
Lose Again.
Vamos a isso então, okay. Dina.
Bye.
Fala com ela no radar, hoje à conversa com Dina Dinamite, volta aos concertos. Desta vez, o espetáculo homenagem a Dina estará no Mesh Fest, dia 25, no Tivoli. Eu não vi o espetáculo no São Luís, mas fiquei com a ideia, e por aquilo que tu já me contaste, e os meus amigos também, alguns deles estão neste espetáculo, com essa energia transbordante, não é?
Completamente.
É quase um musical, tem quase...
Não é um musical, não. É, não perde cada performance, ou cada atuação de cada música, canta cada canção, é o cantor por si só, que não sai da sua postura, mas que se entrega de uma maneira à canção, cantando à sua maneira. É uma energia, é uma cena inexplicável. O que eu senti, e o que quem foi assistir, e o que o espetáculo tem, é uma energia, é uma vibração muito positiva e muito para cima. E é fabuloso, porque tens vários cantores, não é? E todos eles dão um especial contributo a cada tema que cantam. Pá, é uma cena fora, portanto, não é um musical, é um espetáculo, uma homenagem, sem dúvida, do qual eu sou a maior honrada ali, não é? Sou eu, porque tenho gente, podiam ser meus filhos, a cantarem as minhas canções de uma maneira, com entrega, de uma maneira verdadeira. O que tu sentes acima de tudo é que é muita verdade o que está ali, é verdade. Percebes? Não há ali uma grande produção, não há ali uma cena cénica. Não há nada. Há eles e os músicos e a energia que aqui, pá, é dinamite, aquilo é dinamite.
Dinamite, claro. É dinamite. Dina, tu estiveste ainda no espetáculo em palco no São Luís.
Sim, sim.
Agora já não vais poder estar.
Não, não.
É-te impossível.
Nem fazia sentido, Inês, porque eu esse espetáculo em não é só por não fazer sentido, é porque eu também não estou... Mas no São Luís foi mesmo a despedida do palco, pronto, porque há limitações que eu tenho, pronto, em termos de colocação de voz, e eu escolhi uma canção...
Eu ainda não disse aqui, tu tens uma fibrose pulmonar,
fibrose,
não é?
Pulmonar, sim, há 9 anos. 9 para 10.
Que te limita muito.
Muito, é o aparelho respiratório. Imaginem como é que eu... Para quem está a ouvir, imagina uma teia de aranha cada vez mais apertada. Apertar os pulmões, a gente nunca, nem inspira bem, nem expira bem. Portanto, é muito limitativo. Portanto, para se cantar, uma pessoa tem que afinar e não pode estar a arfar para cima do microfone, que é o que eu tenho feito aqui ultimamente. Mas tudo bem, é mesmo assim, é? Desculpa lá.
Mas energia não te falta, como se
mas
ainda
tu
bem.
Perguntaste-me o que, Inês, desculpa. Que
não, disse desta vez tu não poderás estar.
Não.
E tu dizes que não fazia sentido. Sim.
Exatamente, portanto, não fazia porque foi mesmo... O chau, portanto, do qual é pai, eu tenho...
Estarás na plateia, claro.
Claro, na plateia ou no camarote, onde quiserem. Ou na plateia ou no camarote, ou até lá atrás.
Evidentemente.
Ou até nos bastidores, mas estarei com certeza.
Ficaste muito surpreendida com este reconhecimento todo, destes miúdos, graúdos, enfim, já...
Fiquei, olha, foi, eu vou-te dizer, foi... Eu andei dias, eu acho que ainda hoje ainda guardo isso. A sensação com que eu fiquei é como eu não sei se devo dizer isto, mas acho... É quando um bebê está com a fralda molhada e lhe tiram, lavam um rabinho e depois põe...
Somos isso. Novos outra vez.
Não.
Novos no sentido
foi
do
um
conforto.
Bálsamo. Foi um bálsamo na minha alma. Foi um bálsamo no meu peito. Foi um tratar bem, um cuidar bem. Aquela gente toda, nem sabe bem o que me fez, porque eu ia para a cama e eu ia a rir. Eu dei comigo a adormecer e ia a rir. Sabes que os bebês quando são, sabes, inocentes, não passa nada na cabeça daquilo. É um bem-estar, é um conforto. Eu lembro quando fomos para o Rivoli, encontrámos-nos nos Olivais Sul, para nos organizarmos alguém que nos ia buscar, encontrei a Mitó, e olhar para a Mitó, que estava um bocado, bem, que estava atrasada, a carrinha, são pessoas... Com uma fibra não fibrose, isso eu tenho, e não a dou a mais ninguém, é minha, muito minha, mas de uma fibra, mas de segurança. Eu olhei para eles e eu não me senti perdida, não lhes again, não, nem senti ali que tinha, sabes, Parece que eles é que estavam a pegar no meu... A acolher-me, pá, foi tão bom, é tão bom ter-me cruzado com esta gente, foi o melhor que me podia ter acontecido, sabes?
E como é que este homem chamado Gonçalo Tocha merece o teu Nobel, com certeza, de qualquer coisa, ou o Oscar?
O Tochinha, o Gonçalo, é fabuloso.
Foi o Gonçalo que...
Foi o Gonçalo que encetou toda esta... Neste desenrolar destas coisas que aconteceram. Exatamente porque ele queria gravar, ele estava a gravar um LP e quis gravar o Pássaro Doido. E então foi ter comigo, se eu autorizava, pronto, e também para me mostrar qual era a ação, isto, aquilo, eu disse, não, todo o orgulho, as músicas são para estar na rua, não são para estar enfiadas dentro dos... ao passar e depois, pronto, já passou, já não se toca. Não, e a versão deles... É muito giro, e depois pediram, depois então eu contei ao Gonçalo, pois acho muito bem, aquela que cantaste connosco era muito, pá, isso então era uma coisa muito engraçada, tu cantaste connosco. E aí eu disse qual era o meu problema, não sabia mesmo em estúdio se eu poderia cantar, porque o Pássaro Doido tem um ataque, é uma canção forte, não é? Em termos de colocação vocal, não é? Então às vezes experimentas, não sei o que mais, e assim foi. E quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreendida. Foi altamente. Depois conheci o Dídio, não é? O Dídio Pestana. E foi uma tarde também muito bem passada. Depois disso, eles também me convidaram para o clipe. E de repente foi uma empatia. Eu acho que quando eu me cruzei com o Gonçalo, houve uma empatia logo entre nós. Foi instantâneo, percebes? Porque o Gonçalo também é uma pessoa muito especial. Esse então é muito dinâmico mesmo. E é tão querido. Mas tão querido, é tão doce que gosta-se do Gonçalo, naturalmente.
É tão doce que está lá fora à tua espera.
Claro, pois está, tão querido. Pois é.
Os festivais da canção e, enfim, a Eurovisão, foram um suplício para ti. A dada altura li-te dizendo que se calhar te tinhas arrependido de...
Pois, olha, é verdade.
Gastaste energia ali que não devias...
Isto foi o tentar recuperar o dinamite, que curiosamente, isto é engraçado tu teres feito essa pergunta, porque eu quando entrei na primeira, em 1980, quando vou ao primeiro Festival da Canção, eu sou reconhecida pelos jornalistas todos, tenho lá um prémio que todos os jornalistas me deram, da rádio, da imprensa, de rapapá, é aí que é criado o prémio Revelação, foi-me entregue a mim. E depois concorro com o Há Sempre Música Entre Nós, no segundo ano, isto para quê? Para solidificar um pouco, porque o Guardado em Mim é uma balada muito bonita, é das coisas mais bonitas que eu tenho, e em 1900, aquela, foi quando ganhou o José Cid, se houve quem percebeu aquela canção e ficou apaixonado por aquela canção, há um grande público, eu fiquei na classificação geral, fiquei em penúltimo, mas era um festival em que era por eliminatórias, e quem estava era a Simone, o João David Nunes, aquele do jazz, o João Vilas Boas, enfim. E todos eles, rapaz, da miúda canta. Portanto, foi-me reconhecido e eu estava e arrebentando, estás a ver? E arrebentando de orgulho. Pá, aquelas pessoas dizem bem de mim, porreira, gostam da minha música. Pronto, que é o que qualquer cantor, quando inicia, gosta de ouvir, não é? E gente com referências, e gente que não era uma gente qualquer, não é?
E como é que chegas daí
ao outro, à fruta?
Ao arrependimento de...
O arrependimento vem logo a seguir. Porque é assim, porque ou Há Sempre Música Entre Nós, não é sequer apurado para aparecer no Festival da Canção, e eu fico... E foi já todo feito. Disse, como é que... Ele nem foi sequer. Como é que esta canção não é apurada para ir juntamente com as 9, com as 10 ao festival? Mas eu era uma ameaça, provavelmente, muito simples. Viu-se logo que o público gostou de mim também. Uma pequenina, calcinhas, coletezinho, guitarrinha, era uma imagem forte. Eu não precisava de muitos brilhos. Portanto, a canção não é apurada. E aí eu disse, e aí eu vou trabalhar no meu LP Dinamite. Portanto, não quis nada com o festival. Pronto, vou trabalhar no meu LP Dinamite, não sei o quê. Pronto, o festival já foi. Já as pessoas que gostam da minha música já sabem que eu existo, pronto. Portanto, agora é só sair os discos. E faço o meu Dinamite, toda muito bem. E a editora resolve pôr 3 temas de Dinamite no Festival da Canção. E aí eu fiquei zangada. Já não sabia que que podia proibir. Mas já não sabia que se quisesse não podia, não ia cantar. Mas não sabia uma série de coisas. Achei que era obrigada, sei lá. Pá, ignorância, estupidez, burrice, qualquer coisa. Muita ignorância mesmo. Porque havia muitos, havia outros valores. Outros valores a editora tinha. Sei lá, agora não vamos outra vez arriscar nelas. Isso a gente perde. Pá, aqui a miúda, se calhar, e o que é certo é que eu gosto do teu gosto, que é aquela canção que tu tens no LP, que é para fechar, e que aquela canção até tu fizer, eu fui lá na Bulgária, no carro, num festival também de Slanchev Viag, na Bulgária, muito antes da Perestroika, fui com António Pinho, e fizemos aquela canção, fiz a música, é aquela canção porque é tu, para fechar o LP, mas não era a mais importante. Eles apuram uma balada, e eu gosto do teu gosto. O que é que passa? Portanto, eu não vou lá de nenhum. O que é que passa na rádio? Eu gosto do teu gosto. Pá, eu gosto do teu... Portanto, rebentaram com o meu LP. O meu primeiro trabalho, portanto, eu fiquei zangada. E a partir daí, depois ainda lanço o Pérola Rosa, Vila Lima Marfim, a partir daí, pá, há um desencanto das coisas. E eu senti-me desapoiada e não percebi porque é que aquilo tinha acontecido. E depois, mais tarde, percebi porque é que aquilo tinha acontecido. Ou seja, vamos lá congelar esta, não vai esta chocar com outros interesses. E isso é mau. Isto é um país muito pequenino, eu não faço... Ninguém tirou lugar a ninguém. Depois, quando vou ao Festival da Eurovisão, quando ganho com o Amor de Água Fresca, é uma necessidade que eu tenho de dizer hello, estou viva, estou aqui, porque, entretanto, eu vou fazendo trabalhos. Pá, e os trabalhos são muito radiofónicos, mas não acontece nada. Portanto, eu tive que agitar. Pronto, ainda é o festival que está a agitar? Então eu vou ao festival de agitar. E fui. E fui sujeita outra vez a ser avaliada por um júri. Por um júri em direto. O que também não é para
todos.
Mas
não te arrependes disso?
Não.
Claro que não.
Claro que não.
Claro que não. Foi um desafio e tanto, não foi?
Foi um desafio e tanto. E depois foi à Eurovisão. A canção é transversal. O Amor de Água Fresca, pá, gosta ou não se goste, a canção é um cocktail super engraçado, pá.
Como é possível não gostar, ó Dina?
Eu acho, então, os miúdos, então tenho hoje gente de 30 anos, é aquilo tão giro, não sei o quê, os miúdos cantam tudo.
Cansaste de cantar essa canção ou não?
Cansei.
Cansaste, imagino.
Cansei.
Sim.
Cansei. Há sempre música entre nós, que também é, mas já não é, já é um bocado.
Mas também a sei de cor, também a sei de cor. Vamos à próxima canção. Fazendo aqui a tua homenagem à Tocha Pestana, não é?
A Tocha Pestana, claro.
Vamos ouvir o Baila Comigo.
Está bem.
Oh,
Fala com ela na Radar, hoje já conversa com Dina. Dinamite, o espetáculo homenagem na próxima edição do Mesh Fest, dia 25 de novembro, no Tivoli. Durante a produção, os ensaios do espetáculo, foste mandando os teus beatites ou nem por isso?
Não foi preciso, nem por isso, não.
Não.
Tudo, não.
Mas foste assistindo?
E as... Fui. Fui duas ou três vezes aos ensaios. Pai, tudo tão perfeito. Até eu ficava ali no cantinho a olhar para eles. Pai, tudo tão... Cantam tão bem, são tão boa onda. Não há como dizer que tem, não.
Quando não dizes que estes novos músicos são descomprometidos em relação ao sistema e comprometidos com o seu trabalho, é obviamente um elogio.
Claro.
Quer dizer que... No teu tempo eram demasiado comprometidos com o sistema?
Um pouco, porque a partir do momento em que tu estás ligado a uma editora, eu fui várias vezes aconselhada, porque é que tu não mudas um bocadinho o teu estilo? Porque é que não, se calhar, que estava a ser uma coisa mais popular, era capaz... E isso, insegura como eu era, e muitos outros também foram, eu não só não sentia o apoio total da editora, como eu sentia que alterar aquilo ia ser uma coisa que já não era genuína, já não... Eu acho que a música, tal como a literatura, tal, tem que ser genuíno, tem que ser... Pá, um escritor pode andar à volta dos seus textos, disto, outro, mas a história que ele vai contar não pode ser ali... Ele tem que ser muito criativo, estás a perceber? E, portanto, estes cantores... são descomprometidos com o sistema das vendas, do sucesso. Estão muito também na sua pele.
A internet, percebes? Também ajudou nisso.
É, não, isso, sem dúvida. Eu não sou lá nada neteira. Nada. Mas eu concordo que veio dar a liberdade. Ou seja, já não precisam de ser escravos. Têm ali o seu público. Podem ter vários alvos, vários públicos-alvo. Podem fazer isso. Com toda a liberdade.
E podem ser genuínos, se quiserem.
E genuínos, e depois estão competidos é com o seu trabalho. E com o que isso é uma liberdade do caraças, desculpa lá o termo, mas é mesmo assim, percebes? É fantástico. E aí a neta é estupenda. E isto é um punhado de gente muito boa. Gente muito boa, pá.
Foste sentido sempre livre, enquanto mulher, enquanto artista, ou houve limitações... Que foram condicionando, obviamente não estou a falar da saúde.
Claro, claro, eu percebo. Eu fui sempre livre. Eu nunca deixei, não às vezes não é negligência, às vezes por alguma ignorância, mas às vezes nestas coisas é bom a gente ser um bocadinho ignorante, porque se não pensamos demasiado nas coisas, perdemos imenso tempo a pensar nelas e a coisa já passou. Não, eu nunca me penso que a base... daquilo que eu sou e daquilo que os meus pais me ensinaram, está cá. O resto sou eu responsável por isso. Portanto, sempre me senti livre, sim.
E és uma otimista, Dina?
Tem dias. Eu sempre fui otimista, sem dúvida. Agora não estou tanto, porque realmente o mundo está muito feio. O mundo está muito feio, está até assustador, mas nós não podemos deixar-nos vencer por isso, senão não avançamos, não é? Portanto, tenho esperança que haja algo melhor para este mundo, onde estão os nossos filhos e os nossos netos, e isso é muito importante que aconteça. Estamos nós a servir com tanta tecnologia à volta, então, e o mundo está assim, a idas a Marte. Não, primeiro há que tratar deste mundo, das feridas deste mundo, porque isto está tudo... Há crianças a morrer de fome, com falta de água, com falta de comida. Quer dizer, isto é terrível. Já não falo das guerras que para aí andam, não é? Que é uma coisa tenebrosa, assustadora mesmo. Portanto...
Tem dias, há dias, em que
pronto,
consegues dar a
até,
volta.
Exatamente. Até uma determinada altura eu fui otimista. Não queria pensar, não, alegre, feliz, percebes, bem comigo. Nos dias de hoje, se me perguntas, eu tenho dias em que estou um bocadinho mais macambúzia. Hoje, por exemplo, estou um bocadinho mais apreensiva.
Hoje estás mais apreensiva, mas não se nota. De certa forma, a doença, a fibrose pulmonar, condicionou-te muito.
Bastante,
e,
sim.
E tornou-te também mais pessimista? Ou também aprendeste a dar-lhe a volta?
Pois, tem dias também, pronto. Aprendi a dar-lhe a volta, apesar de ser uma filha da mãe de uma doença que me limita bastante em termos físicos e me cansa, não é? Mas Eu tenho uma família fantástica e isso ajuda-me muito. E quando digo uma família, digo os meus irmãos, os sobrinhos, enfim, somos muito colados, respeitamos muito, cada um na sua toquinha, mas juntamos-nos muito, respeitamos-nos muito e dizemos as verdades, as coisas que ninguém, mas isso é muito bom, isso faz com que tu tenhas estejas protegida de alguma maneira. Não tenho muitos amigos, mas tenho alguns, e os que são bons, são firmes. Portanto,
e sentes-te apaziguada em relação, sentes uma espécie de missão cumprida em relação à música que fizeste, ao teu trabalho na música?
Não, aí não te posso dizer que eu fiz tudo. Não fiz, Inês. Podia ter feito muito mais. E se me perguntares, se calhar foi preguiça, foi falta de visão. Preguiça não foi, porque eu aí não era preguiça. Eu gosto de trabalhar sob pressão. Gosto de... Não consegui fazer mais. Não soube estar. Tinha que encontrar o Tocha, agora, o Gonçalinho. Percebes? Não soube. Tu sabes que isto ainda continua a ser para as mulheres. Os homens ainda estão sempre um bocadinho por trás das meninas a produzir, a fazer, a ir, a orientar, a agenciar. E isso às vezes anula um bocadinho o lado forte que as mulheres têm de estar na música.
Dina, vamos então ouvir o Cat Stevens. Foi uma referência para ti também?
Então não. Este álbum, Catch Blue at Four, é fabuloso. E este primeiro tema é de arrasar.
Marcamos encontro dia 25 no Tivoli?
Marcamos, sim, senhor.
Dinamite, com Dinamite?
Com Dinamite.
Dina, obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela.
Eu é que agradeço, mesmo. Muito obrigada também.
Oh, I'm on my way, I know I am. Somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my hair. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Wake up the same or so, and keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again? The moon, I had the strength to stop. Oh, I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see. 'Cause when I'm dead and low, in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. And if I make it to the water side, will I even find me a boat or so? If I make it to the water side, I'll be sure to write you a note or something. Yo, I'm on my way, I know I am. Somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power going in my hair. Oh, life is like a maze of doors, and they all open from the side you're on. Pushing hard, boy, try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.